Shortcuts OVAR Reports. A atualidade dos Shortcuts OVAR. As entrevistas com os realizadores convidados em cada sessão.
O ano começou e voltou o Shortcuts OVAR. Após a sessão Júri Jovem em janeiro, que esgotou, deu-se a 29 de fevereiro, a primeira sessão de 2024, com 4 filmes apresentados ao público que, mais uma vez, preencheu por completo a Escola de Artes e Ofícios de OVAR. Com tudo preparado, o apresentador Tiago Alves começou a noite com uma palavra de entusiasmo para mais um ano de Shortcuts, introduzindo o público aos tão esperados filmes da primeira edição de 2024. O Senhor do Porto, da realizadora Tânia Marques, Litoral, de Francisco Dias, Feios Porcos e Maus, de O Inglês, e As Gaivotas Cortam o Céu, de Mariana Bartolo e Guilherme Garcia López. A noite começou com O Senhor do Porto, uma curta-metragem feita em stop motion. Tânia Marques, realizadora da curta, conta-nos um pouco sobre a origem por trás da criação do filme e conta-nos também quem é este Senhor do Porto.
Então, este filme surgiu de uma possibilidade de... Aliás, ele é a minha dissertação do curso de arquitetura, de mestrado. Eu sei, é estranho. Mas eu decidi fazer uma curta stop motion porque... Pá, achei que ia ter algum jeito para isso e então arrisquei-me e fui e achei que era uma coisa divertida para se fazer e era uma área interessante. E depois a história apareceu quando encontrei um sítio concreto, ou seja, eu andei à procura de alguma coisa que me inspirasse para fazer a história, porque eu queria mesmo era construir. E então encontrei um sítio na rua Doutor Barbosa de Castro, muito perto da cordoaria, que eram 3 casinhas que estavam recuadas do plano de fachada da rua e que estavam mesmo, na minha visão, à espera que as pessoas morressem para puxar a construção para a frente e fazer delas o que fosse. E eu encontrei ali então a minha história.
O filme mostra uma realidade de uma comunidade de pessoas e Tânia quis mostrar isso, inspirada não só nessa comunidade, mas numa pessoa muito especial da sua vida, dando um toque familiar e até bastante pessoal ao filme.
Ou seja, não é uma pessoa concreta, ele acaba por ser um bocadinho o espírito da minha avó, que é alguém muito com as raízes muito fortes, não quer sair de casa por nada e vive-me bastante no passado, que é na verdade onde ela é feliz, porque é o que é. Mas ele acaba por representar muitos, muitos senhores do Porto, sim. Senhor do Porto, lá está, tem muita teimosia da minha avó, de não querer sair e de estar muito, muito vinculado às memórias e lá está, era como eu dizia, que era onde ele era feliz. E por isso é que a curta tem as 3 cores, que podem ver, quem tiver a oportunidade de ver a curta, que ela é retratada com 3 cores, em que o passado está com cores mais vívidas, o presente está com cores em tons de castanho, bege, e o futuro, digamos assim, ou o presente, que não é tão perto do meu personagem principal, acaba por ser retratado em branco. Portanto, depois acaba por ser o prolongar da história, não é? A história em si. Basicamente é uma metáfora da cor branca invadir cada vez mais o espaço do Arthur, até que chega um momento em que tem que ver o filme.
Do ambiente da cidade do Porto, passamos para um cenário muito diferente. Falamos do filme Litoral, do realizador Francisco Dias, que por motivos maiores não pode estar presente, e segundo a atriz Wanda Dias, que esteve connosco na sessão e protagonista do filme, este é, sobretudo, uma chamada de atenção.
Bom, este filme é uma chamada de atenção para a erosão que está a acontecer nas Torres de Ofir. No fundo, quer dizer, aqui no filme retrata as Torres de Ofir, mas é uma problemática quase toda a nossa costa, não é? Pronto, a construção junto ao mar. Para além da parte física, é tudo o que vai gerar, todos os sentimentos que vai gerar nas pessoas que têm que ser desalojadas das suas casas. E este filme foca exatamente isso, portanto, a vida de duas mulheres que vão ter que sair dali, os filhos vêm buscá-las por uma questão de segurança, e é o desgosto enorme de abandonar o lugar onde sempre viveram e onde sempre quiseram estar.
E algo que marca este filme é o facto de não existir diálogo algum, dando à paisagem um maior protagonismo.
Não há diálogos, portanto o filme vive das expressões e e muito das imagens. Portanto, as imagens das Torres de Ofir são muito imponentes, e para mim o grande intérprete ali é o mar, portanto, com aquela força brutal, não precisa de mais nada, não é? Depois é um desafio para as atrizes. Portanto, fazer dizer com os olhos tudo aquilo que poderia estar num texto e que nós estamos habituados a trabalhar num texto. Portanto, é o tentar transmitir isso tudo no olhar.
E, segundo Wanda Dias, o grande desafio como atriz foi o confronto com o mar, que exigiu uma preparação maior por parte da atriz.
O mais impactante foi talvez o confronto com o mar. Portanto, aquele mar é realmente, portanto, invade-nos a alma. Como atriz, para atingir esse objetivo, eu tive que ir um pouco além na construção daquela personagem. Portanto, tive que olhar para o mar como mar, que já é muito, mas ainda para algo mais que o mar continha na minha vida. Portanto, eu aí, como construção da personagem, portanto, eu na minha personagem assumi que ela era viúva e que tinha deitado as cinzas do marido ao mar. Portanto, e quando eu me estou a despedir do mar, porque eu tinha ali, portanto, uma contemplação diária e tomava banho diariamente, mesmo de inverno, portanto, para além do amor pelo mar, era, portanto, o que estava também naquele mar.
Durante esta sessão fomos ao Porto, viajámos até ao litoral e voltamos agora ao Porto com o filme Feios, Porcos e Maus, apresentado por um dos realizadores, Rodrigo Mota Freitas. E apesar de não ter estado presente na sessão, o realizador João Seabra, ou em inglês como se apresenta, falou comigo por telefone, onde explicou como um poema que passou na rádio gerou a ideia de um mini documentário sobre canalha.
Basicamente, isso surgiu através de um poema que eu obtive através de outro podcast que se chama Radicais Livres, que passa na Antena 1 e que junta uma pessoa da extrema esquerda e da extrema direita a discutir vários momentos históricos da nossa história europeia. E num dos momentos em que eles falavam da Comuna de França, no fim mostraram esta música. E eu ouvi a música e senti que, ok, havia aqui um tema que eu queria falar e que o poema me ajudava a falar, que era a canalha. E rapidamente surgiram umas pessoas que representariam a canalha, que seriam os representantes em Portugal da canalha. E a partir daí foi uma construção, como construir o documentário, como é, onde é que íamos fazer a entrevista, e assim fomos fazendo a obra.
O documentário apresenta três pessoas diferentes que vivem em três realidades distintas, tendo todos uma coisa em comum: são canalha. Mas afinal, quem são estas pessoas e como é que foram encontradas?
Ah, isso é a parte mais engraçada, isso é toda a gente, meus amigos. Meus amigos, são amigos, o Bezelga, o Punk, é meu amigo desde a adolescência, a gente ia junto de metro para a escola, nós estudávamos juntos, éramos da Maia e íamos para o Porto. O Sr. Manel pareceu, é meu amigo, eu digo amigo, a gente fala, porque a gente trabalhou junto num café, e ele era tipo o pedreiro, faz tudo do café, não é? E ele é uma pessoa super amorosa, então eu fiz amizade com ele. E a Leninha, ela aparece assim mais na boémia, um bocadinho mais velha que eu. Eu conheci amigas, tínhamos amigas em comum, e a gente conheceu-se, deu-se bem, e ficamos sempre amigos, íamos mantendo o contacto, e juntei três amigos, na realidade.
E a verdade é que Feios, Porcos e Maus foi o filme que mais fez a sala rir à gargalhada, um dos objetivos do realizador.
Muito obrigado, fico muito contente que uma sala com pessoas se ria, porque isso é fazer-se rir e reajam ao filme. Isso é cinema, isso deixa-me bastante feliz, que é o que eu quero fazer, eu e o Rodrigo queremos fazer da vida.
As Gaivotas Cortam o Céu foi o último filme da noite e Mariana Bartolo, uma das realizadoras do filme, esteve presente na sessão e contou-nos um pouco sobre a história por trás do filme.
Então, a protagonista deste filme é a Clara, que é dona de um café que é num porto de pesca, que está à beira do encerramento por causa do crescente turismo. Pronto, essa é assim a história base, e o que acrescenta um bocadinho ao dilema dela e à situação emocional dela é a relação que ela tem de certa forma com o inimigo, que é a sua namorada, que é a trabalhadora dos cruzeiros e que no fundo são a razão pela qual o café pode vir a fechar.
Esta curta foi realizada por Mariana Bartolo e Guilherme Garcia López, um realizador espanhol. A realizadora falou-nos dos prós e contras desta parceria.
Por caso, nós não nos conhecíamos, portanto, era um bocado a receita para o desastre, mas acabou por correr muito bem porque percebemos que tínhamos referências em comum e que nos complementávamos de certa forma. E os contras, mas que fazem parte do processo, é que a negociação é muito cansativa e exige muito de nós e muita clareza de cada uma das partes, mas assim o pró, que para mim é a grande mais-valia da colaboração e do diálogo, é nós fazermos uma coisa que nunca faríamos sozinhos e que assim é mais completa, digamos.
E segundo Mariana Bartolo, este título, apesar de estar diretamente relacionado com o cenário, possui um lado metafórico.
Aquilo que nos levou a esse título também foi essa ideia de corte, né? E de corte tanto com o passado como com uma ideia de relacionamento entre as pessoas diferente. E as gaivotas é uma alusão ao espaço, portanto é uma metáfora muito escondida, sem querer explicar demasiado, mas trazendo um bocado um ambiente que é o ambiente do filme.
E bom, foi esta a primeira sessão do Shortcuts ao VAR. Dia 28 de março está-se a segunda sessão de 2024 e até lá podem acompanhar todas as novidades do Shortcut nas redes sociais, incluindo os filmes e realizadores das próximas sessões.
Shortcuts OVAR Reports. A atualidade dos Shortcuts OVAR. As entrevistas com os realizadores convidados em cada sessão.